A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7.
Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um...
Bom dia, eu sou Diogo Bachega.
Bom dia, eu sou Luana Franzão.
Na semana passada, conversamos sobre como escolher uma psicoterapia e o que fazer caso você não se adapte à abordagem escolhida.
Agora vamos continuar o nosso debate com dois especialistas do Instituto de Psicologia da USP. O analista do comportamento Marcelo Benvenuti e o psicanalista Luiz Felipe Almeida.
No bloco anterior, os especialistas deram um contexto sobre as relações entre ciência, psicanálise e análise experimental do comportamento.
Para avançar para a próxima parte do nosso debate, vamos ouvir agora a reportagem da Lívia Magalhães, que conversou com pacientes que já experimentaram diferentes tipos de terapia.
Quem nunca ouviu, ao conversar com pessoas que fazem acompanhamento psicológico, a seguinte frase... Ah, mas todo mundo devia fazer terapia. As pessoas falam isso porque têm uma experiência positiva e veem impacto no dia a dia, e acreditam que todos merecem usufruir disso também. Ter uma boa experiência na sala de um terapeuta, porém, não é tão simples assim. Se identificar com o profissional e com o método seguido por ele é fundamental para o paciente conseguir se abrir e ir fundo no processo terapêutico. Em certas ocasiões, os pacientes testam diferentes abordagens terapêuticas até encontrar com o que mais se identificam. Alguns até desistem da busca, afirmando que terapia não é para eles. Essas pessoas podem muito bem estar falando de algum tipo específico de terapia, ou até de algum profissional. Como vamos ver agora, as abordagens diferem muito entre si. O meu nome é Lívia Magalhães, e hoje nós vamos conversar com a Ana e com o Caio. Os dois exploram continuamente o universo das terapias e contam um pouco pra gente das suas experiências.
Eu já fiz terapia com 3 profissionais diferentes. A
primeira... Ana tem 24 anos e é estudante e administradora pública. Na primeira vez que começou a fazer acompanhamento psicológico, lá para os seus 16, 17 anos, ela queria tratar um problema específico. Ana lidava com problemas de autoimagem e de alimentação, e um acompanhamento profissional era necessário. Então, ela começou a fazer terapia cognitiva comportamental, também conhecida como TCC.
E foi muito bom na época, porque as técnicas da cognitiva comportamental, né, que elas são mais voltadas a tarefas, mesmo que sejam tarefas mentais, a gente vai tendo um direcionamento bem prático. Essas questões começaram quando eu tinha por volta de uns 10 anos, assim, por volta da puberdade. E aí eu tinha vergonha do meu corpo, mas eu sempre gostei muito de nadar. Então eu nadava, mesmo assim, só que assim que eu saía da piscina eu me cobria. Eu me cobria com uma toalha, uma canga, enfim, com o que tivesse. Eu continuei fazendo isso até chegar nessa, mais ou menos nessa época, assim, que foi quando eu parei, porque a tarefa que ela me deu foi assim... eu não sei, eu acho que é uma coisa bem específica e bem boba, assim, mas foi muito útil. Porque a ideia era que eu imaginasse, toda vez que eu tivesse uma situação dessa, assim, de maiô, por causa da natação, de biquíni, em um clube, assim, na praia, eu imaginasse que eu já tivesse com a minha própria canga, e fosse uma canga bem linda, e eu tivesse com ela. E eu tivesse essa percepção de estar com ela, assim, essa certeza, mesmo não estando. Então, meio que eu me enganar, sabe? Enganar a minha mente mesmo, tipo. E aí, com o tempo, claro que, né, ninguém tava vendo nada, mas com o tempo você vai acostumando a ficar sem nada para além da roupa de banho que tá por baixo. Então, foi bom, porque eu precisava ter essa sensação de que ninguém tá nem aí. E eu aprendi essa sensação de que ninguém tá nem aí, meio que fingindo que eu estava tampada, não estando tampada.
Ana fala também que a terapia cognitiva comportamental a auxiliava a sair de espirais de pensamentos negativos e também a reconhecer gatilhos.
Mesmo na TCC, eu também voltava, né, nas situações traumáticas que tinham a ver com essas neuras, por assim dizer. Então, também tinha esses processos em que a gente trabalhava, e também tinha uns processos de tentar ressignificar essas situações, não ressignificar, mas assim, retrabalhar essas situações que foram traumáticas para que elas não desencadeiem os gatilhos emocionais que elas desencadeiam. Eram técnicas quase que meditativas também nas sessões, para acalmar a mente, acalmar assim a respiração e trabalhar essas situações que elas despertam várias das emoções assim bem e agitam bastante a gente. E a gente conseguir lembrar disso tudo ou nos colocar nas situações passadas com mais calma assim, sem esse turbilhão, sabe?
A saída da terapia aconteceu quando Ana se viu capaz de lidar com seus problemas de autoimagem, a partir das ferramentas que o acompanhamento psicológico lhe propiciou. Recentemente, Ana entrou de novo no processo terapêutico, mas dessa vez ela atendeu mais para o divã. Ela conta que começou a se interessar por psicanálise a partir de aulas do curso de filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, o qual ingressou no início do ano passado.
Então, eu queria poder fazer uma terapia onde as coisas fossem mais globais, onde eu pudesse descobrir coisas que eu mesmo não tinha diagnosticado. E eu acho que a psicanálise é excelente para isso, porque a gente vai criando, né, certo orgulho, certa afeição pelos nossos sintomas.
Um destes sintomas que a Ana descobriu foi a sua obsessão por gestão financeira pessoal. Mesmo tendo adquirido já certa estabilidade financeira, ela continuava contando os centavos e estabelecendo metas cada vez maiores, de uma forma que ocupava por total a sua mente.
Certos sintomas, né, que a gente vai se apegando nos centavos, isso com os números em geral na minha vida. E eu sempre tive muito orgulho de ser apegada a esses números, desde as coisas assim, sala de aula, até os números da balança, que era a época que eu tinha anorexia, assim, ortorexia, os números dos centavos, do dinheiro. Então, eu não tinha essa noção de que, na verdade, era uma assim, um claro sintoma de uma neurose. E aí foi muito bom eu poder perceber e percebendo isso, sabe? E percebendo que na verdade não é um fato objetivo, o dinheiro não é exatamente um fato objetivo com o qual eu me preocupo por ser racional. É simplesmente uma forma, uma válvula de escape para as minhas, para a psicanálise vai falar pro meu recalque. Então, eu estou ali exercitando o meu gozo no contar os centavos.
Caio, professor de física, também encontrou certo alento na psicanálise. Ele fez primeiro TCC para tentar tratar um sintoma, mas não se deu muito bem com o método.
Tá, então, eu tratei o mesmo problema, né, busquei tratar o mesmo problema em três linhas terapêuticas diferentes. A primeira foi a comportamental, cognitivo-comportamental, a TCC. Falando genericamente do problema, eram pensamentos obsessivos que me faziam mal, que me traziam um sofrimento. A técnica começou com, eu lembro muito bem, a técnica começou com escrever os pensamentos num papel e jogar o papel fora, queimar o papel, fazer aquela morte simbólica do pensamento. Não funcionou. Aí, à medida que eu voltava para o consultório falando, olha, não funcionou, tá voltando e tal, a técnica ia se transformando. Então, eu lembro de ter feito uma técnica que era deixar um elástico, né, no pulso, e toda vez que tivesse o pensamento que eu não queria ter, tipo, bater o elástico no pulso, assim, não para causar dor extrema, mas para dar uma resposta negativa ao pensamento.
Caio foi encaminhado para um psiquiatra para tratar o que foi diagnosticado como TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, ligado a estes seus pensamentos. Ele então começou a tomar uma dose baixa de remédios e recebeu alta, tanto da terapia quanto do psiquiatra, mas ainda não achava que tinha tratado o problema de forma adequada. Na psicanálise, enfim, ele achou um caminho possível.
Eu já estou há 4 anos ali. E por que que eu gostei muito da proposta? A parte muito boa da proposta é o seguinte: ela se propõe a dialogar com aquilo que te traz dor. né? Então, tem um pensamento que te machuca, então vamos dialogar com ele. A gente não vai suprimir o pensamento, a gente não vai te dar remédio, a gente não vai te fazer esquecer disso, a gente vai dialogar com esse pensamento. Então, isso é muito, muito, muito positivo. Para mim, foi muito positivo. Eu entendo a psicanálise e o meu processo como uma espécie de reconstrução mesmo, né? Eu me senti dando um mergulho até as minhas raízes infantis mais profundas e retrabalhando tudo. Fazendo uma metáfora, nas outras terapias, eu levei uma casa com um problema de vazamento, e aí a gente estava fazendo de tudo para consertar o vazamento. Na psicanálise, eu levei a casa com vazamento, a gente derrubou a casa e começou a construir outra no lugar. E quanto ao problema que eu levei, não é que ele deixou de ser um problema, né? Não é que ele deixou de existir, mas esse problema virou uma característica, e a dor devido a esse problema foi embora. Eu não tento suprimir o pensamento, mas o pensamento ele deixa de doer. E eu aprendi a conviver com isso, então a qualidade de vida veio daí. Então não é, ah, meu Deus, esse pensamento, toma remédio, estica o elástico e bate no pulso, pense em outra coisa. Não. Porque agora eu entendo a raiz do pensamento, eu entendo por que que ele está aqui e eu uso esse pensamento de uma maneira que. Eu faço com que esse pensamento seja funcional, não dolorido. Ah, tá, eu entendi por que que ele aconteceu. Beleza, segue a vida. Essa foi a conclusão, né, que eu tenho. Hoje eu estou num momento muito em paz. Essa característica, né, que eu não chamo mais de problema, mas essa característica agora funciona ao meu favor. Ela me ajuda e não me dói. A gente não está desesperado. Meu Deus, tem essa coisa, vamos neutralizar. Meu Deus, tem essa coisa. Vamos entender por que que ela está aqui. Vamos entender de onde que ela veio e vamos entender como é que a gente consegue fazer isso, se transformar em uma ferramenta positiva para a nossa vida.
Meu nome é Lívia Magalhães e voltamos agora para o nosso debate no programa Universidade 93,7.
Tanto a psicanálise quanto a análise do comportamento querem reduzir o sofrimento humano. Então, Luiz, eu queria saber como funciona o atendimento clínico na psicanálise?
Inicialmente, né, com uma pessoa que busca uma análise, como os dois entrevistados colocaram, né, alguma coisa não vai bem, né? É interessante, notar que quando as pessoas falam que quando elas foram buscar a psicanálise é porque elas queriam entender, eles usaram esse verbo, né? É isso que constitui o que a gente chama de entrada em análise propriamente dita, né? Porque às vezes a pessoa chega no consultório, ela tem uma questão, não uma questão, mas ela tem uma algo dói ou algo não vai bem, mas aquilo ainda não é algo que ela queira entender, não é uma questão ainda, né? Mas o analista, ele conduz, né, a análise, né, e não o analisante, para que essa condição possa ser estabelecida. E ela pode ou não ser estabelecida, né? Nem todo mundo entra em análise nesse sentido de querer se entender e julgar que ele tem algo que para ele é interessante ele saber mais sobre aquilo. Aí é um segundo momento que é o que a gente chama de análise propriamente dita, né? Quando isso vira uma questão, esse sintoma, né? Sintoma, Jacques Lacan, ele brincava com a palavra sintoma de sintomal, né? Eu estou me sentindo mal e eu quero saber o que que é isso. Sintoma nesse sentido, né? Não no sentido normal, patológico, né? Algo que do qual a gente que a gente queira extirpar, né? Mas é algo que a gente queira entender como é que aquilo funciona. Acho que a primeira moça entrevistada colocou isso, né? Como é que isso funciona de uma forma global, né? Quem que eu sou, que lugar que isso está ocupando na minha subjetividade, né? Qual tipo de satisfação? É engraçado também o outro exemplo que ela falou. Por que que eu fico contando centavos, né? Qual que é o tipo de satisfação que eu tenho em relação a isso, né? Então, são coisas que uma análise permite que isso seja, né, desdobrado, né, a partir da fala, né, é um tratamento pela fala, né, a psicanálise. A partir da fala, ela pode começar a perceber que existe um saber que determina isso, né, e aí é uma questão de decisão, né, uma análise como é que a pessoa vai agir a partir daquilo que ela vai descobrir sobre ela mesma e como que ela vai poder inventar uma outra via para a vida dela, para as questões dela.
Marcelo, e na análise do comportamento?
Né? Então, em alguns casos, as psicoterapias em geral, elas podem ter mais elementos semelhantes do que elementos de diferença, né? Em termos de condução, em termos de como você vai dando prosseguimento ao caso. Fiquei contente de ver o relato da Ana e do Caio, ver duas pessoas que receberam um suporte da psicologia em momentos diferentes. É bom ver que a gente tem elementos aí para ver que a gente consegue reduzir o sofrimento das pessoas em contextos até muito diferentes. Né? Tem dois casos que são um pouco assim, eles são meio capciosos, né? Porque eles são casos que a pessoa começou com a terapia comportamental e depois encontrou na psicanálise um atendimento mais aprofundado, né? Como eles falam. Que acontece mesmo, é comum acontecer isso, né? Mas também acontece o contrário, né? Muita gente passa por tratamentos psicanalíticos e descobre um pouco disso que é chamado de efetividade quando ela vai para um psicólogo mais comportamental, né? Então acontece essas duas coisas, né? Acontece em alguns casos muito específicos, assim, acontece isso no autismo, acontece isso em caso de depressão, né? Você tem pessoas que sai do tratamento longo psicanalítico, no tratamento focado nessa questão do autoconhecimento e encontram um amparo maior numa terapia mais estruturada, numa terapia mais comportamental, embora nem toda terapia comportamental seja uma terapia estruturada. Existe terapia comportamental que é mais focada na questão do autoconhecimento mesmo, né? Mas existe também o contrário, né? Existem as pessoas que passaram pela psicanálise e encontraram resultados positivos mais numa terapia mais comportamental ou numa terapia focada no desenvolvimento do autoconhecimento, ou focada no problema, né, mais específico, no caso do autismo. Né, no caso do autismo é muito comum isso, né, inclusive do ponto de vista de financiamento governamental, né, de você começar a financiar. Inclusive, essa é uma das bases da grande disputa aí das terapias baseadas em evidência. É a necessidade de você fornecer evidência para poder conseguir disputar o financiamento público, né, para um tratamento específico. Isso é muito forte no caso do autismo, e isso deu uma visibilidade muito grande para as terapias comportamentais, né? Porque são as terapias que conseguiram mostrar efetividade em casos que eram considerados casos perdidos, né? Isso é importante dizer. Então, foi o caminho contrário, né? De você começar numa atuação e encontrar o resultado justamente nas terapias mais comportamentais. Então, acontece isso, né? De você encontrar, às vezes por afinidades que nem dizem respeito à teoria. Às vezes é uma afinidade pessoal, né? Acho que quem tem experiência estilo clínica, tanto como cliente como como terapeuta, às vezes é uma afinidade pessoal, às vezes é o momento da vida, né? Às vezes é o tipo de sensibilidade do terapeuta. Tem muitos elementos que, inclusive, são pesquisados, né? Tem uma linha interessante de pesquisa que a gente tem, que é a psicologia, a terapia de processos, né? Quais são os processos presentes numa terapia? Isso tem mostrado coisas interessantes. Se o terapeuta é mais simpático, se ele é mais sério, né? Isso tem uma interação grande com o resultado, e a gente tem conhecido um pouco melhor isso.
Bom, os pacientes da nossa reportagem, eles consideram que o tratamento deles deu certo. E que evidências a gente pode ter de que os pacientes estão tendo um resultado positivo no tratamento?
Pode ir, Luiz.
Do ponto de vista da psicanálise, né, eticamente falando, ponto de vista, claro, é do analisante, né, aquela pessoa que foi buscar aquele tratamento, né, porque uma característica muito específica da psicanálise é que ela lida com o que a gente chama de transferência, né. O Lacan definiu isso, né, no seu seminário 20, né, a transferência é aquele que eu suponho que sabe alguma coisa, eu endereço o amor, né? Eu amo aquele, né? É um amor endereçado ao saber, né? Que é o que a pessoa que vai buscar uma análise, ela vai depositar na figura do analista, né? Só que o analista, sabendo que ele vai ocupar esse lugar, ele não vai ocupar esse lugar, né? Por uma questão ética, né? Ele não está no lado daquele sujeito suposto saber, né? É um termo do Lacan, né? Ele vai endereçar essa questão para a pessoa que está em análise, né? Então, esse saber, ele está para você, né? A questão do inconsciente. A hipótese é que existe um saber inconsciente e a pessoa vai buscar esse saber que está nela mesma, né? Então, o sujeito, ele está do lado não do analista, mas do lado do analisante, né? O analista, ele está do lado do objeto, né? Daquilo que a pessoa vai buscar, né? Conhecer sobre si mesma, né? Então, acho que talvez, respondendo essa questão, se o tratamento foi ou não eficaz ou bem-sucedido, né? É uma questão que o analista, por uma questão ética, ele não pode dizer, né? Porque ele não sabe onde é que está, onde o desejo da pessoa se orienta, né? Então, seria um abuso de poder, na verdade, ele se propôs a saber o que é melhor para a pessoa, né?
Agora é você, Marcelo.
A questão da evidência, obviamente que a questão da pessoa que passa pelo processo, ela é muito importante, né? É muito importante, é relevante, é ótimo ver, né? Nos exemplos que a gente até analisou aqui, ver que as pessoas têm uma sensação de que elas melhoraram, né? Mas vou fazer uma provocação aqui nesse caso. Assim, todo o movimento científico, né, tem mostrado, desde o Galileu, acho que a gente tem essa ideia de que o movimento científico mostra que nem sempre aquilo que a gente acha que acontece com a gente, de fato, é real, né? As coisas, o modo como a gente se explica, o modo como a gente se sente, ele pode ser enganador. Às vezes você pode se achar feliz no contexto e você está, de fato, numa situação de dificuldade, né? A gente se engana muito. Os nossos sentidos e a nossa percepção da gente mesmo, ela engana a gente às vezes, e coloca, às vezes, a gente em ciladas, né? A gente, e, inclusive, isso é uma coisa importante, assim, o autoconhecimento e o conhecimento ajudam a gente a sair dessas ciladas, né? Da gente mesmo, da gente não se enganar tanto, né? E a gente se engana bastante, né? A gente acha que a gente está feliz no contexto e não está. A gente acha que a gente está realizado no contexto e não está. Né? Então, a gente pode... Nem sempre a evidência do próprio indivíduo ela é suficiente. Né? E esse é um dos aspectos que eu acho que é um dos aspectos mais importantes do trabalho que vocês mencionaram, que é o trabalho da Pasternak e do Carlos Orsi. Né? A ideia de que você precisa de alguns critérios externos para poder falar de efetividade, para poder falar de sucesso. Você precisa se apoiar nisso. Você precisa se apoiar em algum tipo de evidência que não seja só a sua experiência pessoal. Porque a sua experiência pessoal nem sempre ela é suficiente. Né? Quer dizer, tem toda uma área da psicologia que investiga a questão dos vieses. Né? Quer dizer, como é que a gente, às vezes, na tomada de decisão, a gente toma decisões de maneira enviesada. Toma decisão de maneira enviesada, de maneira que a gente, às vezes, compromete a nossa própria saúde, compromete a nossa própria segurança. Né? A gente acha que está indo para um caminho e, na verdade, está indo para outro. E o psicólogo tem ajudado muito nisso. Né? E aí entra a questão um pouco da ciência psicológica, né? De mostrar quais são esses vieses, quando eles acontecem, quando eles podem ser problemáticos para uma pessoa. Né? Eu posso passar a vida inteira achando que eu estou feliz com uma situação e eu descubro, de repente, que eu nunca tive feliz com aquilo. Né? É muito comum acontecer isso em situações das mais variadas, né, da vida. E aí, nesse caso, então, eu diria que é isso. É importante mesmo a própria percepção da pessoa de sucesso. Mas você precisa ter algum critério externo que te ajude a você, como psicólogo, refletir sobre a sua prática e o cliente também a refletir sobre o resultado e a prática que ele tem. Né? Essa, inclusive, é uma das ideias fundamentais de você colocar em suspeição a ideia de eficiência. Né? Porque nem sempre aquilo que eu vejo como eficiência, de fato, representa um ganho para mim. Eu preciso combinar essas informações e, nesse caso, você poder usar informações, né, externas, assim, no sentido de, né, estudos de duplo cego, estudos randomizados, né, estudos de caso e tal, te ajudam a você sair, né, da sua própria percepção individual do problema ou da satisfação e encontrar, né, elementos para poder tomar uma decisão mais racional sobre aquilo que é a condução da sua própria vida.
Partindo de um dos relatos que a gente ouviu na reportagem, nem todo mundo se dá bem com o tratamento psicológico escolhido. O que o paciente deve fazer quando acha que não se adaptou a um profissional ou método?
Então, de novo, vem aquela lembrança que eu não sou um clínico, né? Então, eu vou te falar disso de teoria, né? Ou de casos que eu escuto. Às vezes, você não se dá bem mesmo. Você precisa entender por quê. Né? O psicólogo tem uma característica interessante. Assim, é muito fácil o psicólogo se colocar assim, a parte do mundo do trabalho, né? Como ele oferece um trabalho que é um trabalho relevante, que é um trabalho de ajuda, que é um trabalho que gera satisfação, gera prosperidade para as pessoas, ele às vezes se coloca assim como se ele não fosse uma pessoa prestando um serviço, como se ele não fosse um trabalhador, né, que presta um serviço para alguém e, inclusive, cobra por isso. Né, ele está dentro do sistema capitalista, né, quando a gente fala da psicologia brasileira, né, a gente trabalha e essas questões são importantes, né, para o profissional, para a área. Né? Então, é importante ele se colocar nisso. E aí entra a questão da relação consumidor, cliente, né? Eu tenho que lidar com essa situação como qualquer situação que envolve, né, de algum jeito, um serviço sendo oferecido e uma pessoa que recebe um serviço. Se a pessoa não se dá bem com o tratamento, ela pode conversar com aquilo, ela pode estar diante de uma relação truncada, não deu certo, ela pode estar diante de um profissional que tem alguma deficiência, ela precisa entender, ela pode começar conversando, né, com o profissional, ela pode buscar uma ajuda externa para entender por que ela não está funcionando, né, e é comum acontecer isso, né, acho que aí, nesse caso, o diálogo e a clareza, né, do seu contrato, assim, profissional é muito importante nesse caso, e você reconhecer que você está numa situação que é uma situação de contrato profissional, né, de oferecimento de serviço e recebimento de um serviço, que nem sempre a gente atenta quando a gente lida com uma coisa que tem tanto impacto subjetivo para a vida, né? Mas é um serviço que deve ser tratado como um serviço.
O que você pensa sobre isso, Luiz?
Eu concordo com o professor. Acho que a primeira coisa, acho que o paciente ele tem que comunicar, né? O profissional que ele não se adaptou ao método, né? Ou, acho que os métodos eles são plurais, assim como são plurais as pessoas, né? Então, assim como eu estava falando, né, que o analista não sabe o que é o melhor para a pessoa, no sentido de o que é melhor para a vida dela, né, como ela vai guiar a própria vida, a análise, a psicanálise, assim como outras teorias, não deveriam também se posicionar de uma forma, né, numa certa hierarquia e supor que o seu tratamento ele é importante, a pessoa tem que, né, uma certa forçação, né? Então, acho que essa consciência é importante e acho que o profissional ele tem que estar atento, né, a forma como aquela pessoa tá usufruindo daquele tratamento. E a pessoa, ela também tem, é importante que ela também comunique, converse, né, com o profissional, não se sinta, não tenha, às vezes aquilo é uma dificuldade mesmo para a pessoa, né? Uma vez eu recebi um paciente, ele ainda estava em tratamento com uma outra profissional e ele falou, eu não consigo terminar com a outra psicóloga, assim, por uma questão que depois acabou surgindo, né, de ele não conseguir terminar relações e por achar, e ele falou o seguinte, é porque eu não queria que ela pensasse que o tratamento não estava funcionando, né, ou seja, uma questão dele, né, do que ela vai achar se eu disser isso, enfim, uma questão, né, muito pessoal dele, né? Então, às vezes a pessoa tem dificuldade também de expor isso, né? Talvez, e é importante que o profissional também tenha um certo olhar clínico para perceber, né, se as coisas estão andando, né? Então, acho que vale para os dois lados, né? Tanto para o paciente ter, né, se esforçar, ter essa liberdade, perceber que o profissional está acostumado a que as pessoas também não se adaptem, né? Às vezes não é uma questão que tenha que ser igual para todo mundo, né? Cada um pode encontrar um tratamento, um método que seja mais interessante para aquela pessoa ou para aquele determinado momento da vida dela. E o profissional também é importante que ele esteja atento a isso, né? Para que dos dois lados as coisas andem bem.
O programa Universidade 93,7 de hoje está chegando ao fim. Muito obrigado pela participação de vocês neste debate.
O programa de hoje teve coordenação de Gabriel Gama e produção por Luana Franzão.
As reportagens foram feitas por João Pedro Barreto, Júlia Custódio e Lívia Magalhães.
A apresentação foi feita por mim, Luana Franzão e o Diogo Bachega. A edição é de Bianca Camata e de Sara Lidse.
A música tocada nesse programa foi Cajuína, interpretada por Caetano Veloso. Bom dia a todos.
Muito obrigada pela audiência. Bom dia.
A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.